Muito obrigado, senhor presidente. Quero inicialmente cumprimentar a senadora Ana Amélia pelo pronunciamento e principalmente pela audiência pública realizada em Não Me Toque, na Expo Direto. Fui convidado para estar lá, infelizmente não pude ir, senadora. Mas sei que os resultados que vocês obtiveram lá foram muito bons. E eu, no mesmo dia, no sábado, eu fui ao Tocantins, convidado pelo senador Vicentinho e pelo governador Siqueira Campos, para participar de um início de uma colheita no município de Campos Lindos, onde encontrei só gaúcho lá também, gaúcho paranaense e os catarinenses, produzindo soja, se dedicando a construir um Brasil também diferente, ali na divisa do Tocantins, com Piauí e Maranhão e Bahia, naquela fronteira. E a gauchada colhendo bem, todo mundo faceiro, alegre lá, construindo um Brasil diferente, porque a senhora sabe, aonde a agricultura chega, transforma para melhor, é a energia elétrica que chega, são as estradas que são construídas, são os silos, é a distribuição de renda, enfim, é a riqueza que chega naquele lugar do Tocantins. Quero, além de cumprimentá-la, agradecer aqui ao senador Vicentinho e ao governador Siqueira Campos pelo convite, né? E que eu gostei muito de encontrar com o povo de lá e ver que, a exemplo dos mato-grossenses, das outras partes do Brasil, estão todos trabalhando para fazer um Brasil cada vez melhor. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu venho a essa tribuna falar sobre medidas provisórias, mais precisamente sobre a instalação das comissões mistas para sua análise. Assunto esse decantado em verso e prosa pelo saudoso senador e ex-presidente Itamar Franco, que fazia prevalecer a sua indignação quanto ao não cumprimento da instalação da referida comissão. Entretanto, nunca foi instalada nenhuma comissão. Mês passado, já como líder do PR, percorri o mesmo caminho que o ex-presidente Itamar fazia aqui nessa casa. Mas, não para minha surpresa, não houve número suficiente para a instalação da comissão mista para analisar os requisitos de urgência, relevância das medidas provisórias, conforme o ex-presidente Itamar Franco tanto reclamava aqui nesse plenário. Na última quarta-feira, dia 7/3, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, declararam a inconstitucionalidade da legislação, fruto da medida provisória que criou o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, e que deram um prazo de 24 meses para que o Congresso editasse norma e lei para recriar o tal órgão. Com a decisão, o governo constatou que mais de 466 medidas provisórias foram aprovadas dessa maneira e as normas corriam o risco de serem declaradas inconstitucionais. Apenas uma MP chegou a ser analisada pela comissão mista, como manda a Constituição Federal, mesmo sem conseguir ter seu relatório final aprovado. Segundo o advogado-geral da União, Dr. Luiz Inácio Adams, outras 50 medidas provisórias tramitam hoje no Congresso Nacional sem terem passado pela comissão mista. Se a decisão prevalecesse, perderiam a eficácia de imediato, trazendo graves transtornos à ordem jurídica. Agora o STF recua em sua decisão sobre as medidas provisórias, e em vez de o julgamento que ameaçava dezenas de leis que foram aprovadas, sem passar pela comissão mista, como determina a Constituição Federal. Acolhendo os argumentos da Advocacia Geral da União, o Supremo Tribunal Federal reverteu a decisão, entendendo que ela não se aplica às medidas provisórias já aprovadas ou em tramitação. Porém, as novas medidas provisórias enviadas pelo Poder Executivo deverão passar pela comissão mista, como preconiza o parágrafo 9º do artigo 62 da Constituição Federal, que diz o seguinte: caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e, sobre elas, emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Essa comissão mista, ao ser instalada, tem o prazo de 14 dias para dar o seu parecer, conforme o artigo 5º da Resolução nº 1 de 2002 do Congresso Nacional. E diz o artigo 5º: a comissão terá prazo improrrogável de 14 dias contado da publicação da medida provisória no Diário Oficial da União para emitir parecer único, manifestando-se sobre a matéria em itens separados quanto aos aspectos da constitucionalidade, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência e de mérito na adequação financeira e orçamentária e sobre o cumprimento da exigência prevista no parágrafo 1º do artigo 2º. O Congresso Nacional irá apreciar a medida provisória da seguinte forma: artigo 2º, parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º da Resolução nº 1 de 2002 do Congresso Nacional. A comissão, diz o parágrafo seguinte, 2º, a comissão mista será integrada por 12 senadores, 12 deputados e igual número de suplentes indicados pelos respectivos líderes, obedecida tanto quanto possível a proporcionalidade dos partidos ou blocos parlamentares em cada uma das casas. O parágrafo 3º diz: o número de membros da comissão mista estabelecida no parágrafo 2º é acrescido de mais uma vaga na composição destinada a cada uma das casas no Congresso Nacional, que será preenchida em rodízio exclusivamente pelas bancadas minoritárias que não alcançarem no cálculo da proporcionalidade partidária o número suficiente para participar da comissão. O parágrafo 4º diz o seguinte: a indicação pelos líderes deverá ser encaminhada à presidência da mesa do Congresso Nacional até 12 horas do dia seguinte ao da publicação da medida provisória no Diário Oficial da União. Já o parágrafo 5º diz: esgotado o prazo estabelecido no parágrafo 4º, sem indicação do presidente da mesa do Congresso Nacional, fará a designação dos integrantes dos respectivos partidos ou bloco, recaindo sobre o líder e, se for o caso, sobre o vice-líder. Ressalto aqui que a mudança de posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal com relação à constitucionalidade das medidas provisórias, que poderia ter gerado uma grande insegurança jurídica, acabou por deixar claro a importância da atuação das comissões da comissão mista no processo de tramitação das medidas provisórias. Como consequência, teremos um maior equilíbrio entre os poderes da República. Com a atuação inicial do Congresso Nacional na verificação dos requisitos de admissibilidade, ou seja, relevância e urgência, e com seu parecer quanto ao mérito, a atuação do Executivo quanto à edição de medidas provisórias se torna mais restrita. Mais importante do que a mudança de posição do Supremo Tribunal Federal em relação à constitucionalidade das medidas provisórias é entender que todo esse processo, que poderia ter sido uma boa atrapalhada, acabou saindo uma decisão que vai ajudar a equilibrar os poderes da República, acabando assim com os contrabandos que verificamos nas medidas provisórias que tanto envergonham os senadores e senadoras na hora de votar nesse plenário. Muito obrigado, senhor presidente.